Governadores cobram do Senado novas regras para a divisão do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados.
Aprovado o projeto que proíbe transporte escolar em veículos que tenham mais de 10 anos.
Magno Malta defende mudança na lei de adoção para evitar casos como o que envolveu crianças na Bahia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Governadores pedem ao Senado que vote o projeto que trata da nova divisão do Fundo de Participação dos Estados.
Por decisão do Supremo Tribunal Federal, esse novo rateio tem que ser aprovado até o final do ano.
O relator da proposta diz que vai manter o mesmo montante repassado atualmente para os governos estaduais, como informa a repórter Érica Christian.
Hoje, 85% dos recursos são repassados para as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Os estados que recorreram ao Supremo alegam que o critério atual não beneficia necessariamente os mais pobres. Ao destacar a polêmica, o relator do projeto, o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, defendeu a manutenção do patamar atual dos recursos e que o novo critério de repasse recaia sobre os valores extras arrecadados.
E a proposta que nós estamos fazendo é uma proposta de manter o piso que tem, o que cada estado recebe hoje, e fazer mudanças para frente, portanto. Uma proposta extremamente fácil de ter consenso. Aí daqui até o ano de 2018 a gente vê quais são as alterações.
A governadora Rosiana Sarney está de acordo com o projeto do relator. Ela lembrou que quase metade da arrecadação do Maranhão e de outros estados vem do FPE.
Se receber o fundo, o estado morre praticamente, os estados do Nordeste e do Norte que vivem mais desse fundo. A proposta melhor para todos, eu acho que é permanecer como está e depois fazer essa transformação lenta e gradual para que os estados possam se adaptar e possam, quer dizer, rever sua renda, rever seu orçamento.
Segundo o governador do Ceará, Cid Gomes, o presidente José Sarney, do PMDB do Amapá, se comprometeu em votar o projeto mantendo a receita atual dos estados.
Ele disse que haja um diálogo em que a disposição, a premissa seria assegurar as receitas atuais aos estados, pelo menos por 2 anos, e o que viesse de acréscimos, receitas de transferência da União, sejam feitos por novos critérios que ainda vão ser discutidos.
O projeto deverá ser votado pelo Senado até o final do mês, para que seja analisado pela Câmara dos Deputados em dezembro. Da Rádio Senado, Érica Christian.
Já o senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, defendeu mais prazo para os municípios pagarem suas dívidas com a Previdência Social e mudança no índice usado para corrigir estes débitos.
Ele também quer que a União renuncie, em favor das prefeituras, a parte de seu orçamento, para aumentar o dinheiro do Fundo de Participação dos Municípios.
Antônio Carlos Valadares disse que essas medidas são necessárias porque muitas prefeituras já não conseguem pagar suas dívidas nem prestar os serviços básicos à população.
Mais de 80% dos municípios do país têm no Fundo de Participação sua principal fonte de recursos. Não adianta proferir nos palanques discursos de louvores ao municipalismo e continuar encobrindo na prática as desigualdades e injustiças na distribuição dos recursos. Município não é peça de retórica. É o único meio de saldar a dívida social que o país tem com a sua gente.
Comissões.
A Comissão de Educação aprovou hoje o projeto que proíbe o uso de veículos com mais de 10 anos no transporte escolar.
A exigência proposta pelo senador Paulo Bauer, do PSDB catarinense, objetiva aumentar a segurança dos estudantes e diminuir os custos de estados e municípios com a manutenção dos veículos.
O relator da proposta, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, advertiu que os veículos com mais de 10 anos de uso colocam em risco a segurança de crianças e jovens.
Com mais de 10 anos de utilização, os veículos, mesmo sendo periodicamente revisados, já não oferecem a confiança necessária. Ademais, trazem custos maiores de manutenção aos estados e municípios.
Já a Comissão de Meio Ambiente aprovou proposta que proíbe que as verbas para segurança pública e meio ambiente sejam retidas pelo governo.
A proposta ainda impede o contingenciamento do dinheiro previsto para as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E se isso virar lei, o que estiver previsto em orçamento para estas regiões e áreas terá que ser realmente gasto.
Hoje, muitas vezes, estes recursos orçamentários têm outra finalidade, principalmente para o pagamento da dívida. Tomás Correia defendeu sua proposta.
Em um país bem administrado, as despesas previstas no orçamento deveriam ser realizadas e não contingenciadas.
comissões.
A adoção irregular de crianças foi condenada hoje na audiência na Comissão de Direitos Humanos, em que foi discutido o caso de 5 crianças na Bahia.
O caso dessas crianças retiradas de uma família pobre no sertão baiano e entregues a casais de São Paulo foi denunciado há poucos dias pelo programa Fantástico da Rede Globo. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
Os senadores, autoridades e especialistas condenaram a atuação do juiz Vitor Manuel Xavier Bezerra, que não ouviu os pais e o Ministério Público durante o processo, o que é ilegal. A presidente do Grupo de Apoio à Adoção de Volta para Casa, Sandra Amaral, disse que estes casos ainda são comuns no Brasil e pediu a punição dos envolvidos.
Tirar uma criança de um casal à força, isso é crime. Só porque é um juiz, não pode fazer nada com ele? Eu sinto nojo, eu sinto vergonha numa lei tão fraca, tão suja, de pessoa que tinha que estar lá para defender a criança, coloca ela em último lugar.
O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, que é pai adotivo, defendeu a criação de uma comissão de senadores para analisar mudanças na atual lei de adoção.
Essa lei da adoção precisa ser mudada. Fechar a porta para juízes safados, promotores bandidos, assistentes sociais que cometem crime, que formam cartéis e quadrilhas para aferir lucro em cima de quem não tem como se defender.
O senador Wellington Dias, do PT do Piauí, espera que a Câmara dos Deputados aprove logo o projeto de lei que trata da distribuição dos royalties do petróleo.
Ele explicou que, pela proposta, o dinheiro do petróleo da camada pré-sal vai beneficiar todos os estados e municípios, já que riqueza encontrada no mar pertence à União e, portanto, a todo o povo brasileiro.
Segundo Wellington Dias, o projeto precisa ser aprovado logo para que sejam realizados novos leilões de áreas para prospecção de petróleo.
Garantir as condições que, por exemplo, na região amazônica, na bacia do São Francisco e na bacia do Parnaíba, também no litoral possamos ter os leilões. Não trata-se apenas de uma disputa entre estados e municípios. Há uma necessidade do Brasil para que tenhamos novos leilões.
Também o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, defendeu a aprovação do projeto dos royalties e das novas regras para os leilões de áreas para a exploração do petróleo.
Nós estamos há mais de 5 anos com esses leilões paralisados. E isso, sem dúvida nenhuma, segura o cronograma de exploração do pré-sal e, portanto, segura a distribuição de riquezas.
A Câmara deve votar ainda esta noite o projeto dos royalties do petróleo.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal contra os incentivos fiscais dados pelo governo de São Paulo à produção dos computadores tablets no estado.
Como explicou a senadora, a decisão é uma resposta à ação do estado do Amazonas, que pede que os incentivos de São Paulo sejam considerados inconstitucionais.
A atitude do governo paulista permitia que os tablets produzidos naquele estado tivessem alíquotas de ICMS reduzida a zero, enquanto que os mesmos produtos fabricados no polo industrial de Manaus, eles eram sobretaxados por uma alíquota de 12% quando internados no estado de São Paulo.
E o senador João Costa, do PPL de Tocantins, afirmou que o Supremo Tribunal Federal está usurpando competência do Congresso Nacional ao decidir questões que devem ser decididas pelos congressistas.
Entre essas questões, ele citou a permissão para aborto de bebês anencéfalos e o reconhecimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo. Segundo o senador, estas questões exigem decisão do Legislativo, que representa o povo brasileiro.
João Costa disse que o Congresso precisa impedir que o Judiciário continue agindo assim e apontou o caminho.
Se o Supremo não entende o papel dessa casa, então precisamos ter meios de controlar os abusos decorrentes do indevido ativismo judicial. Precisamos aprovar urgentemente a PEC número 3 de 2011, que tramita na Câmara dos Deputados e que permite ao Congresso Nacional sustar os atos do Poder Judiciário que exorbitarem da sua competência.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite.